Não perco a esperança!
Não me conformo!
Não desisto do meu futuro!
Faz-te ouvir com o idioma que leva mais longe os teus ideais. Aprende inglês no All Street English com aulas presenciais ou online, horários flexíveis e ao teu ritmo. Liga 808 20 40 20 ou vai a wsenglish.pt. Experimenta grátis e ganha voz com o inglês.
Boa noite, muito obrigado, bem-vindos. Acaba por ser um alívio, não é? Porque já estamos cansados, hoje é o último dia da campanha, o balanço é extremamente positivo. Cada candidato percorreu o país para transmitir a sua mensagem, falou com as pessoas, disse quais eram as suas propostas, e o povo ouviu e disse: quem é o senhor?
Graças a Deus, muitas felicidades.
Muito obrigado. Conhece o programa da Iniciativa Liberal?
Não conheço. Tenho uma noção, mas não vi, não acompanho assim nenhum programa de especial.
O que é que quis falar aqui com o...
Eu não quis falar. Eu fui apanhada na curva.
Repare, eu nem queria estar aqui. Eu digo-lhe o que é que aconteceu, baixei-me para apertar os atacadores. Quando me levanto, estou cercada de pessoas que me estão a falar sobre o sistema de saúde alemão. Isto é uma altura muito perigosa, sabe, para uma pessoa andar na rua. Anteontem o meu filho deixou cair uma moeda. Quando se levantou, estava numa arruada do PS. Foi levado daqui e só parou na Covilhã. Chegou-me há bocado a casa a dizer que é o número 4 da lista de Castelo Branco. Muito chato. Está perigoso isto. Está perigoso. Perante este episódio embaraçoso, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, reagiu com elegância.
Toda a gente devia poder comunicar e dizer o que pensa, o que está bom e o que está menos bom.
Concorda com esta senhora?
Sobre a vantagem de ouvirmos todos, sim, obviamente. É assim que se constrói a democracia. É isso que...
Exatamente. Atenção. Há vantagem de ouvirmos todos, vale a pena ouvir toda a gente, porque é assim que se constrói a democracia. Todos os contributos são válidos e importantes.
Eu tenho um apartamento alugado, que foi aqui a Dona Graça que me alugou, que nem está muito claro, mas a gente está a ir procurar uma casa, pedem-lhe aos 6 e 7 meses de entrada. Onde é que as pessoas têm? Temos que ir roubar ou temos que ir dar o cu para a serra? Para dar para a coisa? Não pode.
Bom. Já não é um tipo de discurso da Iniciativa Liberal.
Obrigado, bom dia. Bom dia.
Eu acho, atenção, vocês perderam uma parte importante do... Vamos ver outra vez. Não, concentrem-se, vocês estavam a rir num momento bastante importante deste vídeo. Concentrem-se.
Eu tenho um apartamento alugado, que foi aqui a Dona Graça que me alugou, que nem está muito claro, mas a gente está a ir procurar uma casa, pedem aos 6 e 7 meses de entrada. Onde é que as pessoas têm? Temos que ir roubar ou temos que ir dar o cu para a serra?
Já não é um tipo de discurso da Iniciativa Liberal.
Obrigado, bom dia. Bom dia.
Eu avisei. Eu avisei que vocês tinham perdido o essencial no primeiro visionamento. A questão é a seguinte, meus amigos. Eu sinceramente não percebo como é que o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, abandona esta conversa. Então, pronto, então, adeus, bom dia. Como assim? Então, tem aqui a oportunidade de dizer à senhora: dar é má ideia. Isso só há socialismo. Não. O
O que há a fazer aqui é aplicar o princípio do utilizador pagador. E manter a taxa de IRC desta atividade, que está nos 0%. Está nos 0%. Há quem diga que a campanha da Iniciativa Liberal está a perder força, mas por acaso parece estar a virar. Copos, mas parece estar a virar. O meu receio é o seguinte: se isto continuar assim, a Iniciativa Liberal vai ter 2% de álcool no sangue. Não é? Eu não sei o que é que aconteceu aqui, se foi uma reunião que tiveram, como é que a gente há de captar o voto jovem? Rendas acessíveis para estudantes? Fim das propinas? Não. Ah, três imperiais! E abre aí o TikTok, ó Vítor, filma lá esta. Mais três ou quatro destas, eu acho que é no fim daquela, percebe-se que o Rui Rocha, ao fim da segunda, ele diz: mais três ou quatro destas e ainda acaba a noite numa serra de que me falaram há dias. Quem também se tem divertido muitíssimo na campanha é Luís Montenegro. Este, eu conheço este gesto, não é? É aquele momento em que o dono da casa começa a levantar a mesa e a dizer: teve-se bem aqui? Eu tenho uma arruada muito cedo amanhã. Epá, vocês fiquem à vontade. Quando saírem, batam só a porta do pavilhão. Está bem? Boa onda. A previsão do estado do tempo para hoje era de chuva intensa e ventos fortes. Mas como o Chega não acredita em nada do que vem na comunicação social, manteve os planos para uma arruada que terminava com um concerto de Kim Barreiros. Meus amigos, foi ótima ideia. Portugal precisa de uma limpeza. Água já temos, só falta o sabão. Uf, foi uma coisa, foi impressionante. Ventura esperava um banho de multidão. Correu tudo bem. Só faltou a parte da multidão. O resto estava lá. O resto estava. Foi uma altura difícil, mas atenção, os poucos que lá estavam, meus amigos, são de fibra e aguentaram firme. Aguentaram firme.
Boa tarde. Parece neste momento mais uma prova de resistência do que propriamente uma arruada. O Chega insistiu em manter a descida do Chiado com condições meteorológicas muito difíceis. Acabou por André Ventura recuar e sair da Praça do Município, onde era o fim desta arruada.
Atenção. Há primeira vista parece que foi uma iniciativa que não correu assim tão bem. Mas atenção, porque os apoiantes do Chega estão preparados para tudo. Para tudo. Por exemplo, estava lá a comitiva do partido espanhol Vox, que virou imediatamente a bandeira ao contrário. Não é? Virada. Esperto, espera aí. Chove, olha, já agora, olha, chove. Pena não ter vindo também o Partido Brasileiro de Extrema-Direita e não é pouco. Foi pena. Kim Barreiros, no final do concerto de 5 minutos que teve a oportunidade de dar, esclareceu a sua presença na campanha do Chega e revelou a sua intenção de voto.
Aqui é também um apoio do Kim Barreiros ao Chega?
Não. Aqui é uma atividade profissional. Fiz a campanha do Guterres, fiz a campanha do Sócrates, fiz a campanha do Carlos César nos Açores, fiz a campanha do nosso presidente. O Algarvio Cavaco Silva. Fiz várias campanhas para independentes. Hoje estou no Chega, como amanhã posso ir parar ao Bloco de Esquerda, o que é preciso que me paguem. Eu sou um profissional. E venho aqui para fazer tudo.
E na hora de votar, aqui em Barreiros, da direita ou esquerda, os secretários dos deputados votam na minha mulher. Ainda voto.
E é isto. Portanto, é assim mesmo. Meu amigo, hoje sou uma coisa. Eu vou-me pagar, eu também atuo. Estou habituadíssimo a isto, atuo também na queima das fitas às 2 da manhã, estou habituadíssimo a cantar para pessoas que não dizem coisa com coisa. É um gosto estar aqui nisto do Chega. Já fiz várias campanhas, farto de fazer campanhas estou eu. Esta é só a primeira que faço debaixo de água, só isso é a única diferença. A única diferença não custa nada, eu adapto-me bem, tiro o barco, ponho o barco. Sim. E agora, meus amigos, com muita pena nossa, vamos à última edição da nossa rubrica Não São Bons da Cabeça de Lista. Hoje em Não São Bons da Cabeça de Lista, o cabeça de lista do ADN, e já agora, um abraço para o ADN. Muito obrigado. O cabeça de lista do ADN pelo distrito de Leiria, Nuno Barroso. Desculpem. Dom Nuno Barroso.
Olá, amigos. Daqui, Dom Nuno Barroso, ao vosso dispor. Candidato pelo ADN Alternativa Democrática Nacional.
Deste sonhador da Alemanha, Nuno Barroso.
Dom Nuno Henriques Barroso. Dom Nuno Henriques Barroso.
Dom Nuno Henriques Barroso, ao vosso dispor.
Dom Nuno Barroso Henriques da Alemanha.
Dom Nuno Henriques Barroso.
E entre os meus avós estão novos reis de Portugal, graças a Deus. Dom Nuno Henriques Barroso, príncipe de Portugal.
Dom Nuno Henriques Barroso é claramente, é óbvio que é um membro da aristocracia, porque chama-se Dom Nuno e vê-se que tem comido muitos Dons Rodrigues. Portanto, a linhagem é incontestável, acho.
Olá a todos. Eu hoje em comunicação, dirigir-me à nação portuguesa em nome e representação da Casa Real Afonsina.
Queria dirigir-me à nação portuguesa. O comunicado que tenho a fazer é o seguinte: se precisarem que lhes leve as malas para o quarto ou chamem um táxi, eu estarei aqui à porta do hotel junto à recepção. Qualquer coisa, disponham. Atenção, não é impossível que Dom Nuno Barroso venha um dia a ser rei do Carnaval de Torres Vedras.
Pela graça de Deus e do Espírito Santo, venho-vos dizer e vos contar que o Espírito de Cristo está a ser atacado em diversos lugares do mundo por simples facto de acreditarmos A nossa fé, a nossa forma de teologia, de acreditar nos ensinamentos do nosso Pai Jesus Cristo também, está a ser atacada. A ordem do templo está a ser atacada em Moçambique. A ordem do templo está a ser atacada em França. A ordem do templo está a ser atacada em Londres. Eu vos convoco, soldados de Cristo, a partir deste momento único na história, para lutarem contra os infiéis de Cristo. Templários chamados de novo, soldados de Cristo, armas ao peito, espadas ao vento. É chegada a hora e o fim dos tempos do Apocalipse.
Meus amigos, eu proponho que demos todos as mãos, concentremo-nos e agora dizer palavras à balda. Soldados das cruzadas, ordem do templo. Espadas para cima, caravelas, escorbuto. Uma coisa curiosa é que este candidato às eleições não tem grande respeito pelas eleições.
Apesar, claro, que as eleições valem o que valem, e isto agora era preciso, era uma grande revolução para prender aqueles gajos que fizeram Portugal chegar a este caminho. Isso também está a ser tratado.
Atenção, duas coisas. Eu fico contente que a revolução esteja a ser tratada. Fico triste que o candidato não esteja a ser tratado. Alguém da família dele devia falar com ele sobre isso. Talvez o Dom Diniz ou assim. Depois do intervalo vou falar com Luís Montenegro, presidente do PSD. É a seguir um breve intervalo. Até já.
Obrigado mais uma vez. Boa noite de novo. Boa noite. Boa noite de novo. Eu vou
como sempre tentar embaraçar o nosso convidado de hoje, mas depois de Paulo Núncio, Gonçalo da Câmara Pereira, Nuno Melo e uma lata de tinta, em princípio não há nada que o atrapalhe, não é, Sr.
Dr. Luís? Em princípio não, muito obrigado pelo convite. Ora, e boa noite.
Eu é que agradeço que tenha vindo. Sr. Como sabe, eu tenho assistido à campanha toda, tenho reparado que nos comícios da AD, o Sr. é do PSD e por isso faz o V de Vitória com estes dois dedos. O Nuno Melo é do CDS, por isso levanta o polegar. Sobram poucos dedos para o Gonçalo da Câmara Pereira. Eu sugeria talvez este gesto para ele. É um gesto popular nas tascas, eu acho que é capaz de ser apropriado.
Cheguei a temer o pior. Quando começou a contar os dedos, mas enfim. Eu acho que no fim do dia das eleições, no domingo à noite, vamos todos fazer o mesmo. E, portanto, vai ser instituído para toda a Aliança Democrática o V de Vitória.
Com esse, muito bem.
De qualquer maneira, o da Câmara Pereira tem feito a sua campanha, nomeadamente também, enfim, pelas tascas e por sítios onde há pessoas com quem é possível falar. Ele tem estado mais dedicado ao mundo rural e, portanto, no Alentejo Profundo, tem feito esse trabalho. Foi a incumbência que teve.
O Sr. Doutor também andou pelo país inteiro, visitou os 308 concelhos do país e afirmou que, na maior parte dos casos, pernoitou em alojamento local. Não teria sido melhor investir um pouco mais e ficar em residenciais? Só por uma razão, é que assim os portugueses continuam a achar que o PSD não gosta de gastar dinheiro em pensões.
Nós, em primeiro lugar, nós não gastamos dinheiro em pensões. Nós pagamos as pensões a que as pessoas têm direito, porque fizeram uma vida de trabalho e de descontos. De qualquer maneira, o alojamento local é uma espécie de novas pensões, de novas residenciais, porque acabaram por substituir esse fenómeno. E a verdade é que o alojamento local hoje é muito importante para muitas famílias que, à falta de outras oportunidades, foram reabilitar as suas casas, foram montar os seus negócios e há muita gente que depende disso. Aliás, uma das nossas primeiras medidas vai ser reverter o ataque ao alojamento local e tornar a dar maior dinamismo a essa atividade, enfim, a todo o emprego que gera e a toda a dinâmica económica em termos turísticos que também traz. Aliás, uma outra situação importante, por exemplo, olhando para o Algarve, hoje o maior número de alojamentos é no alojamento local, mais que na hotelaria. E isso veio alterar uma situação que era altamente penalizadora para todos nós, que era o alojamento informal, quando não havia regulação, as pessoas não pagavam impostos, faziam na mesma o arrendamento das suas habitações e agora isto está regulado, é um mercado que deve funcionar e que não, ao contrário daquilo que pensam outros, não retira a possibilidade de termos habitação acessível para todos.
Eu pensei, eu vou falar aqui em pensões, que é uma palavra que tem um duplo sentido, que assim obrigou a falar de reformas. Eu só estou pensando, está bem, está, vou falar, mas é da... O Luís Marques Mendes...
Mas eu posso falar também das reformas. Posso dizer que nós temos três compromissos. Por falar em Luís Marques Mendes, nós temos três compromissos. O primeiro é aumentar todos os anos as reformas para todos aqueles que estão a receber uma pensão. O segundo é aumentar mais aquelas que são as pensões mínimas. E o terceiro, talvez aquilo que tem mais impacto, é garantir que no final destes 4 anos, desta legislatura, nenhum pensionista deixará de ter um rendimento mínimo de 820 euros.
Ora bem, o Luís Marques Mendes fez-lhe um elogio, não era bem, era um elogio, digamos, ligeiramente insultuoso. Ele disse o seguinte, vou citar, se Luís Montenegro tiver a oportunidade de ser primeiro-ministro, vai ser melhor do que se imagina. Ou seja, o que o Marques Mendes está a dizer é vocês acham que não vai ser grande coisa, mas olhem que vai ser melhor do que se imagina. O doutor não devia devolver um elogio deste género ao Marques Mendes para lhe ensinar uma lição do género, dizer-lhe assim, olha, a probabilidade de uma presidência do Marques Mendes, eventual presidência do Marques Mendes, correr mal, é baixota.
Eu acho que o que o Dr. Marques Mendes queria dizer, e disse, é que podiam esperar com um bom desempenho, mas ainda melhor do que o bom que ele já antevê. Portanto, eu agradeço-lhe. Mas eu diria que acho que ambos temos ainda uma boa margem de crescimento. Ele tem mais do que eu. Ele tem mais do que eu. Não, mas eu explico. Eu explico. Eu já só tenho uma margem de crescimento nos próximos 2 dias, porque as eleições são no domingo. E ele ainda tem 2 anos pela frente, portanto ainda tem margem para poder dar corpo a uma confiança maior.
O senhor está sempre...
Está a crescer.
Põe um pé numa poça, põe o outro pé noutra poça. O Passos Coelho apareceu na campanha da AD para estabelecer uma ligação entre imigração e criminalidade. O Sr. Doutor também sente que as pessoas que vêm procurar trabalho trazem insegurança. É que se o Sr. Doutor perder as eleições, o Passos Coelho não só vai roubar-lhe o emprego, como vai tomar o poder de assalto, dá-me a sensação.
Não. Olha que não. Nem uma coisa nem outra. O que eu sinto é que nós, nos próximos anos, temos de contar muito com aquilo que os imigrantes nos podem trazer em termos de capacidade de trabalho e em termos de qualificação para podermos ser mais competitivos, criar mais riqueza e termos um Estado mais equilibrado. Nós, ao longo das últimas 2 décadas, fomos perdendo muita população. Em termos de natalidade, não estivemos ao nível das décadas anteriores. Isso vai-se refletir agora nos próximos 30, 40 anos. E as estimativas dizem que daqui a 30 anos nós seremos menos 2 milhões de portugueses do que aquilo que somos hoje. E vamos ter, obviamente, que inverter isto, ter políticas que possam ser amigas da natalidade, que possam remover os obstáculos que os jovens casais sentem hoje para decidir ter filhos e, ao mesmo tempo, contar com a ajuda daqueles que podem ver em Portugal uma oportunidade e vir ajudar, como já hoje acontece em quase todos os setores de atividade, de podermos ter uma economia forte. Aliás, falámos há bocadinho do alojamento local, falámos da hotelaria, do turismo. É um dos setores onde, se não fosse o contributo que os imigrantes nos têm dado, nós hoje não teríamos o sucesso que, felizmente, estamos a ter nessa área.
Mas deixe-me só insistir neste ponto. O senhor não acha que, quando Passos Coelho falou de imigração e segurança no discurso de Faro, ignorou por completo os militantes da AD que estavam ali presentes? Faz algum sentido ele ter escolhido aquele local para ir falar aos eleitores do Chega? Se calhar...
Não, pois...
Enganou-se namorado ou assim?
O Chega não tem eleitores. Aliás, nenhum de nós tem. Os eleitores não são de ninguém. Cada um é dono de si próprio e da sua vontade. E, portanto, porventura, aquilo que... aquilo que o Ricardo se queria referir é que algumas pessoas... que ou já votaram no Chega ou potencialmente estavam a pensar fazê-lo, podem ter sentido naquelas palavras alguma segurança para poder ter a opção de voto mais correta, que é na Aliança Democrática. Portanto, desse ponto de vista, sim. Aliás, a julgar também pelas imagens que vocês mostraram há pouco, a enxurrada é capaz de também ter ajudado a transportar alguns para o caminho, para o trilho correto.
Quando se fala no governo da Troika, não sei se se lembra desse governo da Troika, o PSD faz questão de dizer que foi o PS a chamá-la. Mas isso serve de atenuante. Quer dizer, é um bocado como o marido que é apanhado num bar de alterno e diz, foi este meu amigo que me deu boleia. Quer dizer, foi... Até porque, se eu bem me lembro, uma vez no bar de alterno, o marido quis ir além do seu marido, quis ir além do seu amigo. Havia essa frase, não é?
Sim, mas nesse caso nós fomos mesmo obrigados, não fomos porque quisemos. Nós, infelizmente, fomos confrontados com uma situação onde era preciso corrigir o desequilíbrio, só para aqueles que não se lembram, estão aqui pessoas mais novas, isto parece que não, mas já foi há 13 anos, não havia dinheiro para pagar nem salários, nem pensões. E aqui pensões é reformas mesmo. Não havia dinheiro. Era preciso ultrapassar essa situação, ganhar autonomia e podermos continuar a levar a vida do país por diante. E a história não engana. Quem trouxe a Troika foi o Partido Socialista e quem mandou a Troika embora foi um governo do PSD e do CDS-PP, com muito espírito de entrega e mesmo de sacrifício de muitas e muitos portugueses.
O PSD, nós estamos agora em altura eleitoral e há uma coisa que a gente tem que reconhecer, que é o PSD é um partido muito competitivo, porque em novembro as autoridades encontraram 75 mil euros dentro de livros no gabinete do chefe de gabinete de António Costa. Em janeiro as autoridades encontraram um diamante no gabinete do presidente da Câmara do Funchal, que é do PSD. E, portanto, se o senhor for eleito primeiro-ministro, está em condições de prometer que à porta de São Bento, além do detector de metais, vai colocar um detector de metais preciosos, só para ver se alguém vai com barras de ouro ocultas no seu corpo.
Se houvesse, tinha dado jeito na Câmara do Funchal, porque o diamante parece que não era um diamante verdadeiro, era um diamante sintético que, enfim, tinha um valor muito insignificante. De qualquer maneira, talvez pensando nessa possibilidade, aquilo que dá mais jeito à entrada de São Bento seja um detector de minas e armadilhas, porque não hão de faltar naquele percurso. Aliás, estou até convencido que se o Ricardo depois me for lá visitar, será logo apanhado no detector. As armadilhas que vai levar são tantas que não vai passar incólume.
Eu assisti ao processo do aeroporto, assisti com atenção. Primeiro, o senhor acordou com António Costa a criar-se uma comissão técnica independente para decidir a localização do aeroporto. Depois de feito o estudo, o Sr. disse que ia formar um grupo de trabalho para discutir o tema. Quando esse grupo de trabalho terminar de analisar a decisão da Comissão Técnica Independente, acha que o povo português poderá ver finalmente a criação de um painel de especialistas para refletir sobre a análise do grupo de trabalho sobre a decisão da Comissão Técnica Independente?
Não, sabe que, olha, em primeiro lugar, parece, foi hoje noticiado, que a Comissão Técnica Independente vai apresentar em definitivo, portanto, o relatório definitivo na próxima segunda-feira. O que quer dizer que já será o novo governo a decidir, e o que eu posso dizer e garantir é que só vai haver condições de decisão precisamente porque nós acordámos com o atual governo uma metodologia segundo a qual técnicos independentes de várias áreas, da academia, da engenharia, da economia, juristas, fizeram uma análise de todas as possibilidades que o país tem para apresentar uma solução ao governo. Será já o próximo governo, que eu espero, com o apoio dos portugueses, possa ser liderado por mim a tomar a decisão. E eu estou de consciência tranquila, porque se nós não tivéssemos percorrido este ano de estudo, nós não íamos conseguir decidir. O Partido Socialista não decidiu nos últimos 8 anos, como muitos outros governos não decidiram nos 50 anos anteriores. Portanto, finalmente vamos ter condições e espero que possamos ter o maior consenso possível para não dividir mais o país e não fazer esperar mais por uma infraestrutura que é muito relevante para a nossa economia e para a nossa vida coletiva.
O senhor chamou para a campanha eleitoral nomes como Cavaco Silva, Manuel Ferreira Leite, Durão Barroso, Santana Lopes, Marcos Mendes, Luís Filipe Menezes, Rui Rio. Se trazer estes notáveis para a rua não foi precipitado. É que podem ficar doentes. Estamos em março. Podem ficar doentes e não ir votar no domingo. O que é arriscado porque dizem que são os únicos idosos que votam na AD.
Não. Olha, aí é que não mesmo. Não mesmo. Em primeiro lugar, é caso mesmo para dizer que eu tive o partido inteiro comigo, o que é bom, não é? Há outros que se abalançam a ter o país inteiro e parece que não têm o próprio partido. Mas, dito isto, também queria acrescentar o seguinte. Eu vi-os com muito gosto e tive-os com muita honra na nossa campanha e vi-os com um espírito ainda de JSD. Portanto, não há esse perigo. Eles ainda estão muito jovens, ainda estão muito seguros daquilo que é importante fazer no país e também estão muito seguros, não tenho dúvidas, de que vão votar no domingo, qualquer que seja o seu estado, mesmo que tenham apanhado algum resfriado, nomeadamente os que entraram agora na fase mais terminal da campanha.
Sr. Doutor, foi um prazer recebê-lo.
O prazer
Nós,
foi meu.
Em 2022 recebemos o candidato do PSD, Rui Rio, em penúltimo lugar e o candidato do PS, António Costa, em último. Em 2024 fizemos o contrário, recebemos o candidato do PS, Pedro Nuno Santos, em penúltimo lugar e o candidato do PSD, Luís Montenegro, em último. Foi isso. Muito obrigado por terem vindo. Na segunda-feira estamos... segunda-feira estamos cá outra vez. É tudo por hoje. Até lá.